primeiro ponto é a obrigatoriedade de tratamento diferenciado em todos os instrumentos legais. O objetivo é evitar que todos os entes da administração direta e indireta gerem novas obrigações sem observar o princípio do tratamento diferenciado e favorecido. Em segundo lugar, e é um ponto muito comentado nas nossas audiências públicas, a universalização do acesso ao Simples Nacional para serviços e atividades intelectuais. Não faz sentido termos hoje escritórios de contabilidade e não termos escritórios de consultoria, escritórios de advocacia. Qual o argumento legal que fundamenta a entrada de um serviço de caráter intelectual e não de outro? Então, nós estamos revogando alguns dispositivos da lei exatamente para permitir a entrada dos serviços que ainda faltam entrar no Simples Nacional. E aí, corretores de seguro, corretores de imóveis, escritórios de consultoria, dentre outros, o que nós estamos chamando de universalização a partir de um único critério, que é o critério revolucionário do Simples, muito simples, a partir do faturamento. Um outro ponto fundamental e tão mencionado nas audiências públicas, a limitação de algo que eu considero tributação indevida, a limitação da substituição tributária e antecipação do ICMS para o Simples Nacional. A substituição tributária, ela foi uma reação das Receitas ao Simples Nacional. Nós demos com uma mão e as Receitas, preocupadas, obviamente, com aquilo que é seu objeto, com aquilo que é o seu dever, criaram mecanismos para coibir a evasão, para coibir a sonegação e para facilitar a arrecadação em redes pulverizadas. Até aí, tudo bem, temos acordo. O problema é quando você amplia esse universo como uma espécie de supernova para diversas atividades, que faz com que, na prática, que tudo que nós estamos discutindo aqui seja anulado por portarias das Receitas Estaduais. Ainda mais com margens de valor adicionado, com MVAs arbitrados, que prejudicam, inclusive, a micro e pequena empresa, porque, obviamente, elas são arbitradas a partir de uma média de mercado, e a micro e pequena empresa não teria capacidade para se adequar à escala das grandes. E que esse talvez seja o ponto mais complicado, né? O que nós vamos ter mais trabalho para chegar a um acordo. Então, nós vamos, no dia 29 de abril, votar nesta casa um projeto que regulamenta, limita e que vai beneficiar muito a atividade econômica de vocês. E isso é graças à nossa disposição e, obviamente, à disposição para o diálogo da outra parte. Portanto, eu considero isso como uma grande contribuição desse projeto para micro e pequenos empresários. Para encaminhar para o fim, cadastro único por CNPJ e restrição e impedimento por outros cadastros. Há uma iniciativa da Rede Sim, inicialmente, que é muito localizada em alguns estados da federação. A Rede Sim ainda lida com CNPJ e outras inscrições. É possível, tecnicamente, uma solução tecnológica que faça com que o único registro CNPJ sirva no portal da Rede Sim universalizado, como mecanismo de abertura e baixa de empresas. Então, isso já está sendo uma iniciativa da Secretaria de Pequena Empresa com o SERPRO e, em breve, teremos isso como uma realidade. Isso vai virar lei, fazendo com que o dispositivo da Constituição do Cadastro Único seja realidade, finalmente. Determinação do grau de risco em nível federal, com exceções para os demais entes, conforme especificidades locais, para simplificar a necessidade fiscalizatória. Sistema de atividade de baixo risco não precisa de todos os certificados que uma atividade de alto risco necessita, né? A vedagem, a cobrança de serviços privados e taxa de blindagem no meio dos processos de formalização, a desvinculação do alvará de funcionamento do ABITSE, a nota fiscal eletrônica universal simplificada no portal e sem custo para optante do Simples Nacional, a invalidação de exigências e atos que não respeitarem a fiscalização orientada. Para concluir, presidente, e o princípio da dupla visita e a redução de multas, o tratamento diferenciado, inclusive, de multas. E eu gostaria de adicionar uma última coisa. Os ajustes nos sublimites. Sublimites estaduais serão reajustados, particularmente estados de entre 1% e 5% do PIB, que hoje tem um sublimite de 1.800.000, propondo reajuste de 50%, chegando a 75% do teto atual, a inclusão de serviços no aumento do teto para empresas exportadoras, e, finalmente, mas não menos importante, eu gostaria de aqui propor, isso não está no substitutivo, a necessidade de nós reajustarmos os tetos para a inclusão no Simples. Nós já tivemos nesse período, da última atualização até aqui, cerca de 20% de inflação. Então, proponho, e constará no meu substitutivo, um reajuste nos tetos de igual valor, porque isso valerá para 2015, sabe lá quando teremos a próxima revisão do Simples, e até lá os tetos de faturamento estarão muito corroídos. Portanto, pelo menos 20% de reajuste. Isso é uma proposta que conta com amplo apoio nesta casa. E fazemos isso porque nós sabemos que quem está gerando emprego, quem está gerando massa salarial, quem tem que estar segurando o rojão nesse país são vocês, micro e pequeno empresário. Vamos adiante e muito obrigado.